Tendo sido aprovada a urgência, dou novamente a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares, agora para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, não há muito mais a acrescentar, a não ser fazer uma breve contextualização desta associação, para quem a conhece menos bem, e que está inserida no corpo dos considerandos do nosso projeto de resolução. Numa sociedade de consumo surgem conflitos de interesses entre os cidadãos e o mercado, pelo que a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos é matéria de claro interesse público. A região, ao delegar em associações de caráter privado, mas de relevante interesse público, pois prestam um serviço a todos os cidadãos, independentemente da sua condição de associado, fica obrigada a suportar financeiramente estas associações. Sendo a Associação de Consumidores da Região Açores, ACRA, uma associação com reconhecida utilidade pública, com uma parceria com o Governo Regional, mas cuja continuidade da sua atividade se encontra ameaçada devido à redução constante, ao longo dos últimos anos, do financiamento público que tem sido atribuído e, sobretudo, pelo atraso na transferência do financiamento no ano de 2015, mesmo que parco, esta transferência foi contratualizada com o Governo Regional. E tendo sido contratualizada, sendo o Governo Regional uma pessoa de bem, deve cumprir os compromissos que tem para com uma associação de interesse público, como é o caso da ACRA. E, portanto, o Bloco de Esquerda limita-se apenas a recomendar ao Governo, o que aliás já vem sendo, enfim, uma tradição nesta Casa, que o Governo cumpra aquilo que está obrigado a cumprir.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A alteração que ocorreu durante este ano à forma como é atribuído o apoio à Associação de Defesa de Consumidores, ACRA, não justifica por si só que não só o atraso que houve, ou que está ainda a acontecer, relativamente à concessão do apoio que anualmente tem vindo a ser concedido e gradualmente a diminuir aquela associação. E, portanto, julgo que nesta Câmara, certamente a maioria de nós, ou pelo menos a generalidade dos deputados, reconhecem que o trabalho que a ACRA vem fazendo ao longo dos anos na informação, formação e na defesa dos consumidores da região autónoma dos Açores é um papel importante e insubstituível. E como tal, e fazendo até, digamos, algum trabalho que o Governo não faz e como tal não se está a apoiar apenas por apoiar, mas porque aquela associação acaba por exercer competências que são, como disse, insubstituíveis. E como tal, não se percebe que chegados a dezembro de 2015, e apesar de ter havido uma alteração que, relativamente à forma como é concedido o apoio, esta associação chegasse ao fim do ano de 2015 e a sua perspectiva era que, eventualmente, tivesse de fechar portas no início do próximo ano, privando os consumidores da região autónoma dos Açores da sua atividade, designadamente ao nível da informação, formação e defesa dos consumidores. Mas não só, a ACRA, pela sua dimensão e representatividade e pela atividade que desenvolve, tem ao seu serviço um conjunto de trabalhadores que, se a ACRA fechasse eventualmente as portas, seriam remetidos para o desemprego. E isto porquê? Porque o Governo, vá-se lá saber porquê, chegados ao dia, a meados de dezembro, portanto, a poucos dias do final do ano, ainda não cumpriu um compromisso que compra com a ACRA, apoiando como tem vindo a apoiar ao longo dos anos. Espera-se por parte do Governo Regional a devida explicação para que é que, porque é que, o que é que justifica que a Acra, chegada a dezembro, esteja a viver a situação que está. E porque é que, e a que é que se fica a dever o atraso, porque sabemos que, entretanto, por parte do Governo Regional já vieram a público, o Governo já veio a público dizer que o problema estava a ser resolvido, mas o que é que justifica que uma associação viva um ano inteiro, com, e perdoe uma expressão, com o coração na mão, não sabendo se o Governo ia ou não apoiar a sua atividade. E é isso que é que também importa que se explique aqui, não só aos deputados, não só a esta Câmara, mas sobretudo, nem à Acre, é às açorianas e aos açorianos, o que é que justifica esta atitude do Governo Regional. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. As minhas primeiras palavras são para reiterar algo que tem sido já muito referido e bem pelo Governo dos Açores, que é o reconhecimento da importância da matéria da defesa dos consumidores e, naturalmente, o reconhecimento da importância da existência desta associação e do trabalho que ela desenvolve e que se traduz no apoio continuado que o Governo dos Açores, desde há muitos anos, tem dado a esta associação. Não posso, no entanto, concordar com a afirmação do Sr. Deputado Aníbal Pires que o Governo não faça o seu trabalho. Não o faz, naturalmente, através de associações de defesa dos consumidores, ou falo indiretamente através do apoio que presta à associação, mas tem um conjunto de outras instituições, nomeadamente inspeções, que trabalham em defesa do consumidor. E, portanto, acho que era importante este esclarecimento face às suas afirmações. Importa também esclarecer que a parte resolutiva desta iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda assenta num erro, porque recomenda ao Governo que efetue uma transferência financeira alegadamente em falta. E o primeiro aspecto que importa esclarecer é que não há nenhuma transferência protocolizada em falta. O que aconteceu foi, e julgamos que bem, houve uma alteração do modelo de financiamento das instituições, no caso dos Açores existe uma, mas não sabemos no futuro como é que será, das instituições que se pretendam dedicar à matéria da defesa do consumidor. E esse apoio deixou de ser feito por um protocolo contratualizado entre o Governo e a instituição e passou a ser feito por um programa aprovado por resolução do Conselho do Governo, denominado Programa de Apoio Financeiro às Associações dos Consumidores, que pressupõe não a celebração, por e simples, de um protocolo, mas uma candidatura a este programa de apoio. E, com a entrada em vigor deste programa, a Acra apresentou uma candidatura, teve a sua tramitação, como aliás também já foi oportunamente referido, e como acontece em muitas circunstâncias, portanto, a instrução do processo careceu de ser complementada. Concluída a instrução, como em qualquer processo de candidatura, o processo foi a despacho e a candidatura foi aprovada e o pagamento, naturalmente, que será feito. E, portanto, da parte do Governo, importam aqui duas coisas. A primeira, que não há, de facto, montantes em dívida. A segunda, que a candidatura está aprovada e que o Governo garante, como sempre garantiu, o apoio à Associação de Consumidores da Região Açores, no reconhecimento justíssimo do trabalho que essa instituição desempenha em defesa dos consumidores açorianos. Agora, não poderemos naturalmente deixar de referir que, tendo até a candidatura sido aprovada antes da entrada da iniciativa do Bloco de Esquerda neste Parlamento, mais uma vez estamos perante uma iniciativa intempestiva, porque vem recomendar que se faça uma coisa que se está a fazer. Intempestiva no sentido de que vem fora de tempo e, posso até dizer, destituída de sentido, porque, como tive a oportunidade de explicar, assenta num facto que não corresponde à verdade, assenta na alegada existência de uma transferência em falta que, na realidade, não existe. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária, em que data foi aprovada a candidatura e qual a verba que está considerada no âmbito do programa?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional, permita-me que lhe diga que fora do tempo e destituído de sentido é o comportamento do Governo Regional para com inúmeras associações, entre as quais se conta a Acre. Aquilo que a Sra. Secretária acabou aqui de contar foi uma história de encantar, mas os mails trocados entre a direção desta associação e os organismos do Governo Regional, pedindo informações, pedindo financiamento, alertando para o esgotamento do seu saco azul e pedindo para lhe explicarem muito bem, saco azul, entre aspas, meta aspas, Sr. Deputado, está bom? Se quiser vermelho, por ser do Benfica, também pode ser vermelho, seja o que for. A troca de mails, Sra. Secretária, prova mais uma vez, e repito, que fora de tempo e destituído de sentido é a necessidade destas associações em pedirem, suplicarem ao Governo aquilo que o Governo tem a obrigação de lhes disponibilizar. Mas, perguntou o Sr. Deputado Paulo Estevão quando é que foi autorizada. Eu vou-lhe responder, senhor, se me permite, enfim, dar-lhe a resposta e poupar a senhora secretária regional a tal trabalho, eu vou-lhe responder. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a regularização desta transferência em falta, entrou nesta casa no dia 9 de dezembro de manhã. No dia 10 de dezembro, às 12h40, 10 de dezembro às 12h40, a Acre recebeu um simples mail, que está aqui, que diz assim: excelentíssimos senhores, um mail de que foi dado conhecimento também à senhora diretora regional do emprego e qualificação profissional. E o mail diz o seguinte: excelentíssimos senhores, pelo presente comunicamos que, por despacho do senhor vice-presidente do governo regional, de 27 de novembro, foi aprovada a vossa candidatura para o ano de 2015 no valor de 95 mil euros. Senhoras e senhores deputados, curiosamente, um dia depois da resolução da iniciativa do Bloco de Esquerda entrar nesta casa, a instituição recebe um mail que não tem nenhum tipo de identificação e onde é afirmado que o vice-presidente já despachou no dia 27 de novembro. Mas onde é que está a prova? Podia ter sido no dia 28, podia ter sido no dia 9 à noite, mas o que é isto, senhoras e senhores deputados? O que é isto, senhora secretária regional? Isto não é nada. Mas, até hoje, até este momento, a Acre não tem dinheiro nenhum na sua conta. Deve estar em trânsito, como dizia no plenário passado o senhor secretário regional da Educação e Cultura. O dinheiro está em trânsito desde o dia 27 de novembro. Mas a Acre está aflita, e os seus trabalhadores também, e sobretudo os seus utentes também. E já agora aproveitar para dizer o seguinte: se as coisas são como são, e são, senhoras e senhores deputados, eu viro-me diretamente para os açorianos e açorianas e digo-lhes assim: quando tiverem problemas com atrasos de financiamento do Governo Regional, contactem o Bloco de Esquerda. Porque basta entrar nesta casa um projeto de resolução do Bloco de Esquerda a recomendar ao Governo para pagar o que deve e em dias esse pagamento é feito. Nós constituímos como provedor de todos os açorianos e açorianas.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Humberto Melo tem a palavra.
E senhores deputados, senhora secretária regional e senhor secretário regional, apenas para corroborar aquilo que os meus colegas já aqui disseram e para relembrar, o PSD vai votar favoravelmente, a importância da ACRA já aqui foi referida, mas o Governo Regional conhece e bem o que se passa com essa associação. E só alterou em setembro, portanto 9 meses depois do corrido o ano, é que alterou o esquema de financiamento para as associações de consumidores. O que é incompreensível, é um atraso que só acarreta custos e dificuldades para com uma associação que tem um relevante papel na vida dos Açores, nomeadamente na área da defesa do consumidor. Portanto, nós vamos votar favoravelmente porque entendemos que é urgente, necessário, que o Governo Regional processe esse pagamento, independentemente das nuances de se é com protocolo ou não, o que entendemos é que é urgente e, portanto, vamos votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de facto, a primeira vez que o Bloco de Esquerda apresenta aqui uma iniciativa, o senhor deste género, com atrasos nos pagamentos a instituições, o Governo veio aqui com uma desculpa esfarrapada a dizer que o dinheiro se encontrava em trânsito. E, portanto, mas depois a decisão é comunicada, porque pode ser tomada, já verificámos que há, pode ter sido tomada dia 27, 28, 29, bom, mas é comunicada depois do Bloco de Esquerda entrar com a sua proposta. Bom, como isto já é a segunda vez, isto já não é um acaso. Isto, meus senhores, é um método. Isto é um método. E, portanto, isto significa claramente, porque aquilo que parece em política é, aquilo que parece é que o Governo, confrontado com atrasos no pagamento a instituições, o que é que faz? O que faz é dizer, não, se o Bloco de Esquerda, neste caso, os outros partidos também, o que o Governo diz é, não, essa questão já está resolvida, vamos chumbar. Porquê? Porque nós fizemos, já nos tínhamos lembrado e já estávamos a resolver essa questão. E a verdade, meus senhores, é que isto uma vez, nós todos, os açorianos, ficámos desconfiados. Será que isto é verdade? Será que isto foi uma causa... Isto houve aqui uma coincidência? A primeira vez, ficamos todos na dúvida. Eu estou sempre muito desconfiado em relação ao Governo. Já tenho uma certa predisposição nessa matéria. Agora, isto acontece pela segunda vez. Ou seja, o Bloco de Esquerda apresenta uma urgência dia 9. No dia 10, lá está a dizer o Governo, não, este problema já está resolvido. Meus senhores, isto está à vista de toda a gente. Portanto, isto aqui é um método, para lidar com estas propostas do Bloco de Esquerda. E, de facto, politicamente, não vos fica bem. Não vos fica bem, meus senhores, porque os senhores acabaram de ser apanhados neste esquema. E, portanto, porque isto é um esquema. Não digo que é um esquema do ponto de vista do crime. Atenção, não quero defesas de honra a esta hora. Digo apenas, é um esquema político. E, portanto, isto fica-vos muito mal e eu parece-me que é absolutamente evidente. Os senhores não tinham coisíssima nenhuma resolvida. O Bloco de Esquerda confrontou-vos com uma situação de facto e os senhores optaram por tomar essa posição política que vos deixa numa situação política muito difícil. E, portanto, senhora deputada, nós não nos deixamos enganar o PPM. E, portanto, nós vamos votar a favor da iniciativa que a senhora deputada aqui trouxe e muito bem.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado André Bradford, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, Senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhor secretário regional. Bom, eu julgo que há aqui algum equívoco no debate que tem sido feito sobre esta matéria até ao momento. Em primeiro lugar, não há qualquer tipo de atraso no pagamento. O que houve foi uma alteração do sistema de relacionamento financeiro entre o Governo Regional e a Associação de Defesa dos Contribuintes, dos Consumidores, perdão, dos Açores, que obrigou a que se criasse um enquadramento legislativo, a que se criasse um sistema de funcionamento e relacionamento financeiro e que fez com que, nesta fase do ano civil, essa associação ainda não tivesse recebido a verba, mas com que, paralelamente, se tivesse criado um sistema de apoio específico para esse tipo de associações e enquadrado nas exigências que o Tribunal de Contas tem feito sobre estas matérias e que os senhores são sempre os primeiros a criticar nesta Assembleia. Ou seja, das poucas matérias que ainda não tinham sido integradas num sistema específico de atribuição de apoios, que era esta, daquelas que, tendo o Governo resolvido uma série de outras áreas já no seu devido tempo, das poucas que continuava por resolver, que era esta, nós seríamos criticados pelas bancadas da oposição por darmos e termos um relacionamento financeiro avulso. Quando estamos a resolver o problema, somos criticados pela oposição porque estamos a criar um sistema específico de atribuição de apoios de acordo com aquilo que se exige ao Governo. E, portanto, os senhores, o problema não é do sistema que se cria ou daquele que existia, o problema são os senhores, que não se satisfazem com o facto de não haver um sistema legislado e devidamente estatuído e logo a seguir não se satisfazem quando esse sistema existe e está a ser criado. Em segundo lugar, o Bloco de Esquerda condói-se de tal maneira, associa-se de tal maneira a esta preocupação da Associação, que já a Associação já não está preocupada, mas o Bloco de Esquerda ainda está, que é uma coisa fantástica. Vem o Presidente da Associação a 20... deixe-me só confirmar a data. Vem o Presidente da Associação a 10 de dezembro dizer publicamente...
Senhoras e senhores deputados...
Eu confirmo, tenha calma.
Senhoras e senhores,
eu não quero dizer uma coisa que está errada. Tenha calma. A 10 de dezembro, numa rádio... Mas posso acabar? Vem o Presidente da Associação de Consumidores, a 10 de dezembro, ontem, numa rádio, dizer, bom, agora a questão teve uma evolução muito positiva, estamos satisfeitos com o desenrolar dos acontecimentos, aguardamos a verba, mas já sabemos que a teremos. Vem o Bloco de Esquerda no dia seguinte a esta Assembleia dizer, há atrasos, isto é uma preocupação enorme, estamos aqui preocupadíssimos, urgência, meus senhores, o Governo não paga. O senhor já disse ontem que estava satisfeito, senhora deputada, arruma a urgência no saco, juntamente com a viola, guarda a urgência para a próxima, porque esta já está resolvida, senhora deputada. E, portanto, o que acontece é que nós aqui acabamos por ser vítimas do... O Bloco de Esquerda até agora esteve a tentar prender o Governo por não ter cão. Era nesta área, tem atuado mal, não faz, naquela também tem atuado mal e não faz. Agora está a ver se prende o Governo por ter cão, que é, está o Governo neste momento a criar e a fazer e a resolver um problema que existia, que era o de como adequar aos padrões de finanças públicas e de exigência do Tribunal de Contas um sistema de financiamento. Está a fazê-lo. Vai resolver e enquadrar o assunto. E a senhora deputada critica o Governo por estar a fazer. É criticar por estar a fazer, criticar por não estar a fazer. O que é certo é que a Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores terá o seu financiamento, o seu funcionamento assegurado, o reconhecimento, quer desta bancada, quer do Governo Regional, da importância da sua existência e de tudo aquilo que tem feito, e também a felicidade de sabermos que, num ano em que houve que proceder a um conjunto de adaptações, mesmo assim, infelizmente, como tinha uma poupança de 80 mil euros, a Associação conseguiu até agora manter-se a funcionar e teria sempre a garantia do Governo Regional de que nunca deixaria de funcionar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, nem viola, nem saco, nem cão, nem cadela, Sr. Deputado André Bradford. Não tenho nada, e o Bloco de Esquerda não tem nada para meter no saco. Aconselho o Sr. Deputado André Bradford a meter no saco aquilo que muito bem entender, mas o Bloco de Esquerda não tem nada para lá meter. E dizer ao Sr. Deputado André Bradford que o senhor tem um problema com a cronologia. Com a cronologia, porque dia 9 é antes de dia 10, dia 10 é depois de dia 9. Está escrito na tábua cronológica. E, portanto, não é indiferente o senhor dizer que umas coisas aconteceram a 9 e outras a 10 e outras a 11, porque isso conta a história do processo. Depois, senhor deputado André Bradford, diz o senhor que o governo criou um apoio específico para este tipo de associações de defesa dos consumidores e que, por isso, este novo enquadramento legislativo atrasou e complicou todas as transferências. Senhoras e senhores deputados, vamos fingir todos e todas que acreditamos. E então eu tenho que perguntar ao Governo Regional porque é que tantas associações que não são de defesa do consumidor, são IPES, são Misericórdias, são da área da saúde, são da área da ação social, são da área da toxicodependência, contactam o Bloco de Esquerda para dizer que têm tranches de financiamento em atraso. São tudo defesa dos consumidores, foi tudo, é tudo associações de defesa dos consumidores. Não é, senhoras e senhores deputados, é uma prática do Governo Regional que está errada e que o Governo Regional tem que alterar. E enquanto não puder alterar porque não tem dinheiro, tem que ter a humildade de dizer nesta casa: não temos dinheiro e por isso não podemos pagar. O que não pode fazer é vir fingir que já fez aquilo que ainda não tinha feito antes das oposições tomarem uma iniciativa. Não pode vir para aqui fingir que não deve nada a ninguém e a nenhuma associação e já agora dizer também, Sr. Deputado André Bradford, a ACRA não está preocupada. Deixe-me dizer-lhe que a ACRA está preocupadíssima. Segundo este mail, que não quer dizer coisa nenhuma, o dinheiro foi depositado no dia 27 de novembro. Hoje é dia 11 de dezembro, não há dinheiro na conta da ACRA. Eu, no lugar da ACRA, estaria, como eles estão, muito preocupadas. Portanto, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, façam um favor aos açorianos e açorianas. Tenham um bocadinho de humildade para dizer: não podemos, não conseguimos, lá chegaremos, estamos a fazer o que é possível. Agora não venham enganar nem esta casa, nem os açorianos e açorianas, porque as pessoas não são tolas. E quem está dentro das instituições sabe bem os problemas com que se confronta. Digo-vos mais, há dirigentes de associações nesta região que têm pedidos de empréstimo pessoais para pagarem vencimentos dos seus trabalhadores. Isto é vergonhoso. E é vergonhoso porque o Governo Regional não é capaz de vir a esta casa e dizer nós estamos com problemas financeiros, não conseguimos chegar a tudo. Não. O Governo Regional vem aqui com toda a sobranceria, dizer que as oposições, nomeadamente o Bloco de Esquerda, é que são demagógicos, inventivos, inventores. Olhem para a realidade e respeitem-na. Olhem para a realidade e respeitem-na. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, eu venho de novo ao debate, embora ele, digamos que as coisas estejam claras, mas o deputado André Bradford e a intervenção do deputado André Bradford suscitou em mim a necessidade de vir novamente ao debate, porque eu sei que não era essa a sua intenção, mas olha, calhou. E é o seguinte, é que na narrativa do deputado André Bradford faltaram ali alguns pormenores. e que eles não deixam de ter alguma importância. Desde logo, a seguinte. Antes de o Governo ter anunciado à ACRA a necessidade e a vontade de encontrar um enquadramento legal para o apoio que tinha vindo a ser concedido à ACRA anualmente, já a ACRA tinha subscrito um acordo de financiamento. Isto é, o acordo de financiamento já tinha ido, durante o primeiro semestre, já tinha ido à ACRA, já tinha sido assinado e rubricado e devolvido ao Departamento do Governo que tem competência na matéria e que concede o apoio financeiro. Só que, isto durante o primeiro semestre, e feito, passado o processo, que era o processo normal dos anos anteriores, a ACRA ficou a aguardar. E aguardou até setembro, porque em setembro, aguardou até mais tarde, porque só em setembro, no Conselho de Governo, e através da resolução do Conselho de Governo, número 138 de 2015, do dia 15 de setembro, é que foi aprovado o regulamento do Programa de Apoio Financeiro às Associações de Consumidores e só a partir daí é que foi possível fazer a candidatura.
Que não foi dado conhecimento à ACRA, ela teve que pedir.
Exatamente. Portanto, esta narrativa, à narrativa do deputado André Bradford, ou melhor, à narrativa do grupo parlamentar do partido, não, do PS, à narrativa do grupo parlamentar do PS, faltavam estes pormenores que têm a sua importância. Têm a sua importância. O Governo Regional, face à atuação que teve, colocou em causa o funcionamento da ACRA. E que, como muito bem disse a deputada Zoraida Soares há pouco, apenas não se trata nem de um saco cor de rosa, nem azul, nem vermelho, nem cor de laranja, nada disso. Trata-se de uma poupança feita ao longo de mais de 10 anos, de 82 mil euros, até porque esta Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores tem receita própria. Esta Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores tem vários milhares de associados, mas tem pelo menos 3 mil associados que pagam a sua cota, que corresponde a uma receita própria de 30 mil euros por ano. Portanto, é uma associação que não vive exclusivamente dos apoios da região. É uma associação que faz a gestão dos apoios públicos da melhor forma possível e que tem uma receita própria. Eu gostava que vossas excelências ouvissem.
Mas se o câncer não quiser...
Ponham os tampões. E, portanto, a questão é a seguinte. O Governo Regional atuou de uma forma errada. E importaria saber porque é que isto aconteceu com a ACRA. Importaria saber porque é que isto aconteceu com a ACRA. E o que é que aqui está em causa relativamente à ACRA? Porquê tanto tempo? Porquê pôr em causa, foi necessário, a passagem de pelo menos o PSD, o Bloco e o PCP, não sei se mais algum partido passou pela ACRA, e terem vindo a público com este problema para que a verba tivesse sido desbloqueada.
O PS reuniu esta associação várias vezes.
Também reuniu. Pronto, então foi necessário o PSD, o Bloco, o PS, que não disse rigorosamente nada sobre o assunto, e o PCP terem passado pela ACRA, ter-se inteirado dos problemas daquela associação, ter vindo a público sobre aquelas questões para que o Governo Regional finalmente tivesse feito aquilo que devia ter feito há muito tempo, que era garantir o financiamento, garantir, e já nem digo pagar o financiamento atempadamente, mas garantir à Acra, porque no dia 2 de dezembro, no dia em que eu estive na Acra, a Acra não tinha, não sabia nada, não sabia o que é que ia acontecer no dia 2 de dezembro. E, portanto, foi necessário a passagem de várias forças políticas pela Acra, inteirarem-se da situação que se estava a viver, disso dar pública conta, para que o Governo Regional tivesse vindo a terreiro há dois ou três dias atrás, no dia 9, tivesse vindo a terreiro dizer que, afinal de contas, aquilo já estava despachado desde o dia 27 ao dia 28 de novembro. O que é, de facto, uma presunção, porque nós não sabemos efetivamente... Não.
Tenho de terminar, Sr. Deputado.
Eu vou já terminar, Sra. Presidente. E a questão é esta. Eu ainda gostaria de ver o despacho a autorizar o pagamento no dia 27 ou no dia 28 de novembro. Gostávamos todos, diz a Sra. Deputada Zoraida Soares, e diz muito bem. Gostaríamos todos de ver esse despacho. Portanto, vamos ver o que é que acontece em 2016, com a Acra e com a defesa dos consumidores na região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente, e em particular pela tolerância que me foi dada relativamente ao tempo que usei a mais daqueles 10 minutinhos que são concedidos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de uma forma muito mais breve que o Sr. Deputado Aníbal Pires, dizer o seguinte, aqui há uns dias, aqui há uns 10 dias, 15 dias, quando foi anunciada a nomeação do Vice-Presidente do Partido Socialista, eu comecei, claro que eu não tenho nada a ver com isso, já vai ver para onde é que eu quero ir, eu perguntei, mas... Isto é um mês e tal da eleição do Presidente do Partido Socialista, qual é o sentido que isto faz? Perguntei, do ponto de vista político, análise política. E agora já percebi a que é que se deve esta nomeação. O Sr. Deputado André Bradford tem talento, é um orador talentoso e foi-lhe dado um departamento que é o Departamento dos Casos Perdidos. E é isso que está aqui a fazer. Ou seja, o Sr. Deputado começou a sua intervenção com, no dia 10, fez o gesto no dia 10, e aqui nós tivemos aqui a oportunidade, foi ontem, Sr. Deputado, dia 10 foi ontem, e depois continua a dizer, Senhora Deputada, desde o dia 10 que não há queixas, e depois diz assim, portanto pode retirar a sua urgência, porque é que entregou a sua urgência? A Senhora Deputada diz-lhe assim, porque foi entregue no dia 9. E, portanto, os outros só falam no dia 10, foi entregue no dia 9. Nós já tínhamos visto na história universal, na União Soviética, apagavam-se as fotografias passados uns anos dos opositores políticos. Agora temos aqui uma nova modalidade, que é apagar os projetos de resolução dos outros que já foram entregues, quer dizer, um dia antes da sua observação. Portanto, é impossível, Sr. Deputado. Isto também obrigava à complacência da Sra. Presidente. Em relação a apagar propostas anteriores, e é evidente que a Sra. Presidente não iria fazer com a neutralidade que a caracteriza. Portanto, eu devo dizer que, portanto, isto é mesmo um caso perdido, Sr. Deputado, porque está à vista de toda a gente o que é que aconteceu. O que aconteceu, Sr. Deputado? Foi que o que aconteceu é que entra uma proposta no dia 9, e os senhores comunicam à Acra no dia 10, vamos dar-lhes o dinheiro. Nós vamos dar-lhes o dinheiro. E ele no dia 10 diz, pronto, já tenho aqui o problema resolvido, porque já me disseram, disseram-me ontem, que nós vamos receber o dinheiro. Agora, nesse sentido é que o Sr. Deputado tem aqui, de facto, um caso perdido. Porque, objetivamente, Sr. Deputado, objetivamente, há um catalisador. O catalisador é a proposta que entrou no dia 9 do Bloco de Esquerda. Eu sei... Termino, Sra. Presidente, Eu sei que os senhores têm um problema. Eu sei que os senhores têm um problema. Os senhores têm um problema. Estão a olhar para a senhora deputada Zoraida Soares como, com medo do efeito de Catarina Martins. O vosso problema é esse. Aliás, o senhor deputado Berto Messias já enviou e remeteu uma célebre carta muito preocupado com o crescimento do Bloco de Esquerda. Eu não me preocupo nada com o crescimento do Bloco de Esquerda desde que cresça à vossa custa. E, portanto, os senhores estão muito preocupados com o efeito. Portanto, tudo o que aparece aqui do Bloco de Esquerda, os senhores tentam desvalorizar. Mas, ó, senhor deputado André Bradford, deixe-me dar-lhe um conselho. Em relação a casos perdidos, Vossa Excelência não aceite tudo o que lhe encomendam, porque senão vai perder a sua credibilidade toda nesta situação e politicamente não ganha absolutamente nada. Fica desacreditado, porque isto é evidente e a sua defesa é uma retórica absolutamente insuficiente, como seria de qualquer outro, porque é um caso perdido, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Uso da palavra, embora acho que a minha primeira intervenção foi suficientemente clara, mas porque a ela se seguiram um conjunto de intervenções que tentaram passar uma imagem completamente desfasada daquilo que é a realidade e daquilo que acontece. Indo por partes. Diz a senhora deputada Zoraida Soares que é preciso suplicar para ter o apoio do governo. Oh, senhora deputada, eu compreendo o seu esforço, que é uma característica sua que eu admiro, a carga dramática que consegue imprimir a todas as intervenções que faz neste plenário e que tenho a certeza que existe, um grande esforço. E acredito que admiro esse seu esforço. Mas nada mais falso. Há um programa de candidaturas aberto, senhora deputada. E quem estiver interessado e preencha os requisitos, apresenta a sua candidatura. E as candidaturas seguem a sua tramitação e são aprovadas. E sendo aprovadas, os apoios são processados. E sabe, senhora deputada, isso acontece nos Açores com larguíssimas centenas de instituições. E bem, a quem o Governo, e bem, cumprindo aquela que é a sua obrigação, garante condições para o seu funcionamento, para que as açorianas e os açorianos possam beneficiar dos serviços que essas instituições apoiam. E, portanto, eu considero que não é de todo admissível que a senhora deputada venha a esta casa querer pôr em causa, aquele que é o trabalho dessas instituições, mas também de quem, da parte do Governo, trabalha com essas instituições. Não é admissível que tentem passar a ideia de que o Governo põe em causa a vida de uma instituição que, ao longo dos anos de existência, contou sempre e bem com o apoio do Governo. Porque essa é que é a verdade. Essa que é a verdade, senhora deputada. Eu entendo o esforço que todas as senhoras e os senhores deputados que usaram da palavra por parte das oposições fizeram para mostrar uma fotografia diferente daquela que retrata a realidade. Mas a verdade é que, ao longo dos anos, o Governo tem sempre garantido o apoio à ACRA, mas um conjunto vastíssimo de outras instituições. E, portanto, não posso, de todo, em nome do Governo, aceitar as críticas que aqui foram dirigidas. E, relativamente a este apoio, eu volto a lembrar, houve uma alteração de programa, houve uma candidatura teve uma instrução, está aprovada e o apoio está garantido. E isso é que vos incomoda profundamente. É saberem que o apoio está garantido, mas está hoje como estava ontem, como esteve no ano passado e nos anos anteriores. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada, Sra. E senhor membro do Governo. Bom, senhoras e senhores deputados, apenas uma conclusão. Das causas perdidas, passamos para a ficção e da ficção passamos todos para a estratosfera, que é um sítio onde eu costumo estar, mas agora está completamente a abarrotar, porque grande parte dos senhores e das senhoras deputadas e dos membros do Governo estão lá dias a fio. Eu é que venho cá abaixo de vez em quando. E depois dizer também que os açorianos e as açorianas que estiveram a ouvir a senhora secretária regional, os funcionários e as funcionárias de diversas instituições, os dirigentes de diversas instituições nesta região, das duas uma, ou estão a rebolar de riso ou estão absolutamente escandalizados com as afirmações da senhora secretária. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo inscrições, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. Vamos então votar. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do PS, do Partido Socialista, 17 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Senhor deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto.
Não, era para solicitar a repetição da votação,
não é repetição de votação, da apresentação
Que eu não consegui perceber a senhora secretária da mesa.
Eu calculo que não tenha percebido, senhor deputado.
Obrigado. Muito obrigado.
Senhora secretária da mesa. Senhora secretária da mesa, vai fazer o favor de repetir a votação.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do Partido Socialista, 17 votos a favor do PSD, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, senhora secretária. Senhora deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apenas para dizer o seguinte, o Bloco de Esquerda felicita o Partido Socialista pela sua coerência com a sua incoerência e felicita ao Governo Regional por finalmente o dinheiro estar em trânsito desde o dia 27 de novembro para a Acre.
Obrigada, senhora deputada. Não havendo mais inscrições para declaração de voto,